Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. Nossa aula de hoje pede uma breve introdução historiográfica a partir do que veremos. Então vamos recuar no tempo, alguns séculos, ok? E vamos lá para o Barroco como ele houve em Portugal. Em Portugal, o Barroco, historiograficamente, ele é classificado a partir do término da vida de Camões. E se estende por muito, a partir do final dos anos 1500, ele vai quase até 1780, ainda havia o Barroco. Ele vai muito longe, nas terras lusitanas, em Portugal. E ele se esparrama, não é? O Barroco vai da pintura, ele entra na música, na arquitetura, no vestuário, no modo de expressão das pessoas, e não só em Portugal, por toda a Europa. Aliás, aqui no Brasil também ele chega, o Barroco, com muita força, a partir daquelas raízes, né, das raízes clássicas. É uma retomada com aprofundamentos. Apenas como uma referência geral do que era o Barroco, está bem? Primeiro, quando a gente fala em Barroco, muitos já pensam no excesso daqueles detalhes todos, aquelas reentrâncias, naquelas esculturas, catedrais que traziam tantos detalhes que a gente fica perdido. Exatamente, o Barroco tinha como uma das características esse elemento. Mas ele tinha outras características importantes para o trabalho que veremos a seguir. Uma delas, por exemplo, ele tinha tantas nuances, tantas complexidades, que facilmente ele andava para as equivocidades, para as dualidades, né? Isso era bem peculiar do Barroco. O simbolismo exagerado, sabe, aquelas metáforas e figuras de linguagem, uma coisa que queria dizer outras. O paradoxo para o Barroco não era nenhum problema, né? Era uma característica que ele tinha. Paradoxo e contraste, muito, muito, não é? As linhas de confronto e de conflito entre um antropocentrismo que se acentuava desde a Grécia e, em outra parte, toda a concepção teocêntrica das coisas do mundo. É dentro desses contrastes, vocês lembram, o Barroco tinha de um lado forte religiosidade, de outro lado a linguagem profana. Às vezes se encontravam, às vezes se afastavam, mas raramente conseguiam um termo de conciliação. Bem, os autores da época são inúmeros. Uma das coisas que havia muito na literatura de então era escrever anonimamente. Muitos textos se tornaram conhecidos, muito conhecidos na época, e eram anônimos. Era uma maneira, na época, de propagandear o trabalho, de chamar atenção ao trabalho, gerava uma grande curiosidade, eram uns caracteres. E o trabalho que veremos hoje se tornou uma das grandes referências da época. Publicação aqui no Brasil, da LPM Editores, Cartas Portuguesas, de Mariana Alcoforado. Alguns talvez conheçam essa obra. Essa obra foi tema de estudos, de pesquisas, de linguistas, de estudiosos, de escritores. Olha, apenas por alto vou citar alguns para vocês. Por exemplo, o Heine Maria Hilke, Stendhal, entre outros, se debruçaram com grande demora sobre esse texto que veremos agora. Hilke, particularmente, considerava um dos grandes clássicos do romantismo de todas as épocas. inúmeros filósofos também se ocuparam do trabalho que nós veremos agora. Um deles, que elogiou e considerou com detalhes, foi Jean-Jacques Rousseau. O que há de tão prodigioso, de tão profundo nestas cartas portuguesas, não é? Que foram publicadas, aliás, não foi nem em Portugal, foram publicadas inicialmente na França, isso em 1660 e tantos, é a publicação original. Vamos ver então um pouquinho da Mariana Alcoforado. Para alguns estão ouvindo o nome pela primeira vez, não é? Eu vou ler o que os editores aqui da LPM, publicação brasileira da obra, colocaram logo as primeiras páginas, na apresentação dela. Mariana Alcoforado nasceu em Beja, Portugal. Entrou para a clausura com 12 anos e passou a vida no convento de Nossa Senhora da Conceição, da Ordem de Santa Clara. Ao longo de sua vida religiosa, a freira exerceu as funções de escrivã e de vigária. Em 1663, teria conhecido o Marquês de Chamilly, oficial francês que serviu em Portugal durante as guerras da Restauração. As cartas portuguesas, publicadas na França em 1669, seriam a correspondência amorosa mantida entre ambos quando do retorno do oficial ao seu país. Mariana Alcoforado faleceu em 28 de julho de 1723, em Beja, Portugal. Tem cartas de amor que uma freira troca com um marquês francês? O que há de novidade nisso? E, aliás, são apenas 5 cartas. Todo o restante está perdido. Os linguistas fizeram algumas descobertas sobre esse tema nos últimos 200 anos. Inclusive, descobriram a autoria provável desse trabalho nesses últimos séculos. O fato é que esse texto anônimo, então, traz uma compilação de muito daquilo que a alma humana, quando trabalha a afetividade, uma afetividade aguda, intensa, traduz na sociedade que nós constituímos desde o período greco-romano. Logo as primeiras páginas, os senhores já identificarão esses elementos. Como sempre, recomendo a leitura completa das cartas. E nessa publicação brasileira, os editores fazem uma explicação demorada no início dela, contextualizando esses elementos todos a partir do barroco. Aqui que eu acabei de ler para vocês, aparece aqui no início, na apresentação, essas guerras da Restauração. Esse era um período em que Portugal e Espanha andavam, como muitas outras vezes, não é, com atritos, e a Espanha estava com conflitos lá na Catalunha. Então ela tinha que dar atenção ao que estava acontecendo lá e não podia se ocupar de Portugal. Portugal então conseguiu se estruturar e logo depois adquirir a independência. É disso que se trata, basicamente, esses elementos da Restauração. Vamos então agora ao texto. Em que nos diz respeito um trabalho, essas cartas que a freira escreve na clausura para o Marquês, que já havia retornado à França? Eles tiveram um contato, ela se apaixonou muitíssimo por ele, e ele então retorna à França e eles trocam algumas cartas. Bem, nós estudamos aqui nesse curso um segmento dentro da filosofia clínica, que se constitui aquelas partes do percepcionar, do roteirizar. É uma parte que está muito relacionada a imagens. Nós já estudamos outras coisas, sistemas lógicos, sistemas formais e outros elementos. Agora estamos dando uma atenção também ao estudo das imagens. Esse livro vai nos ilustrar alguns elementos díspares, alguns conflitos e alguns paradoxos e enganos que hoje, muitos séculos depois dessa obra ter aparecido, persistem e se aprofundam. Às vezes por falta de cuidado, às vezes por falta de fundamentação, às vezes pela maneira como são utilizados e outras vezes por fatores ligados à própria caminhada existencial da pessoa. Seja como for, já temos maneiras de lidar com isso por outros caminhos muito mais amistosos e producentes para as nossas épocas. Bem, vamos agora à leitura de fragmentos do texto dessas 5 cartas, e à medida que vamos trabalhar esses fragmentos, nós vamos ilustrar com as pontuações, com os ensinamentos, tá bem? Bom, primeiro, ela começa falando para ele, para o Marquês, o quanto ele foi imprudente, não é? Que ela acabou se iludindo muito fortemente com tudo que houve. Então ela diz assim: a esta ausência, para a qual a minha dor, por mais que se esforce, não consegue encontrar um nome assaz funesto, há de então privar-me para sempre de olhar os teus olhos, onde eu vi tanto amor. Esses olhos que me faziam saborear emoções que me cumulavam de alegria, que eram o meu tudo, a tal ponto que deles eu precisava para viver. Ai de mim! Os meus encontram-se privados da única luz que os animava, e só lhes restam as lágrimas. Não os tenho usado senão para chorar incessantemente, desde que soube que estavas decidido a um afastamento que eu não posso suportar e que me fará morrer em pouco tempo. Bem, vamos agora às primeiras pontuações. Então, nós estamos falando de uma pessoa que se apaixonou profundamente por outra pessoa. Esta outra pessoa precisou retornar para a França. Muito bem. Ao retornar para a França, começam a trocar cartas. Essa menina, a Mariana Alcoforado, no texto, ela, observem como ela vivencia agora o afastamento da outra pessoa, como ela constrói dentro dela os processos imagéticos, por onde ela caminha com isso. Vivemos numa época peculiar quanto a esses elementos. Alguns imaginam que, quando mentalizam coisas, fixam coisas, isso é suficiente para ter essas coisas. Qual o fundamento disso? Bem, teríamos que ver da historicidade da pessoa, porque para outros tantos, o simples fato de você fixar uma coisa, um verbo mental, uma imagem, um conceito, e vivenciá-lo, seja por repetição, seja por aprofundamento, outra coisa, faz afastar. De acordo com a estrutura de pensamento, tem coisas que, se você pensar muito nelas, você começa a bocejar, elas perdem o sentido e você não tem mais qualquer dizer a fazer sobre isso. Para outras pessoas, a repetição, a atenção ao verbo mental é que faz com que ele viceje, se multiplique e se torne abundante para a pessoa. Não há mais uma fórmula. Então, como não há mais uma fórmula, precisamos ver como é que é para cada pessoa. No caso dela, vocês estão vendo como ela está fazendo. Ela poderia dizer que tem saudade, que está cultivando um jardim, um pomar de flores, esperando que um dia ele volte. Poderia agradecer por tudo que viveu, por ter se apaixonado, porque isso animou o coração dela. Poderia ter feito 1.000 caminhos, 2.000 caminhos, milhares de caminhos. O caminho que ela está trilhando é este. O que será que isso acarreta na alma, no coração dessa pessoa? Vamos ver, ela vai nos contar. Então ela diz: 1.000 vezes ao dia eu dirijo para ti os meus suspiros. Eles procuram-te em toda parte, e como recompensa de tantas inquietações apenas me trazem um aviso demasiado sincero da minha triste sorte, que tem a crueldade de não suportar que eu me iluda e que a cada passo me diz: basta, basta, infeliz Mariana, basta de te consumires em vão e de te procurares um amante que nunca mais voltarás a ver, um amante que atravessou o mar para fugir de ti, que está na França, no meio dos prazeres, e nem por um momento pensa nas tuas dores. Alguém que te dispensa de todos esses transportes, que nem sequer te agradece. Observem as movimentações que ela está fazendo, ok? Como ela lida com o verbo mental, como ela lida com os elementos imagéticos, como ela trabalha os conteúdos. Algumas vezes, uma pessoa, quando constrói imagens, quando vivencia elementos, esses verbos mentais, algumas pessoas maltratam aquilo que gostam. Alguns desfazem e desprezam aquilo que gostam. Alguns torcem, quebram. Alguns modificam, fragmentam. Mas lembrem, por favor, de contextualizar. Este texto é um texto típico do elemento barroco, com todos aqueles caracteres que vimos ali no início. Não é? Então, é naquela perspectiva dos anos que vão de 1650 até 1730 que precisamos entender estes movimentos aqui que ocorrem. Há contradição, há o conflito, há o elemento transcendente com o elemento mundano. Às vezes parecem que vão se unir e então se despedaçam. Acham que é muito diferente nos nossos dias para muitas pessoas? Não é assim que muitos fazem quando constroem suas imagens, seus segmentos, seus verbos mentais e depois ainda se queixam, achando que isso desqualifica, que não ajuda, que é nocivo, etc. Mas, por favor, considerem como isso é feito para cada um. Após dizer tudo isso, olhem o que ela fala. Mas não. Não posso resignar-me a fazer-te a injúria de pensar assim. E tenho demasiado interesse em te justificar. De modo nenhum, quero imaginar que me tenhas esquecido. Observem que após colocar todos aqueles elementos, lamentando, criticando, dizendo que ele foi embora, que é ingrato, que nem agradeceu, imediatamente agora ela vai para um outro ponto completamente diferente, nega tudo isso e diz que ela não acha que é assim não, que ela inclusive quer justificar o outro. Observem os contrastes. Observem o que uma parte acabou de fazer para em seguida desfazer. Observem os elementos dissociativos, os elementos conflitantes, o que ocorre com algumas pessoas quando constroem suas imagens e os efeitos e as consequências que isso tem. Vários dos senhores trabalham em clínica, têm consultório, atendem pessoas aí nas várias cidades do Brasil e os senhores não têm visto muitas vezes situações como estas nos nossos dias? A pessoa diz: bom, doutor, eu vou procurar um novo emprego, mas eu já sei que eu não vou conseguir. Estou preparado, eu me preparei, eu tenho um bom currículo, etc. tal, mas, por outro lado, eu sei que eu tenho isso, tenho aquilo. Conflitos, contrastes, que às vezes desmotivam, jogam a pessoa por terra. Ela procura se levantar, em seguida vem uma lembrança de algo doloroso, muito, muito pesado. Então ela procura se recuperar, pensa em outras coisas, justifica, volta, tropeça de novo, levanta. E na exaustão, às vezes, ela entrega tudo, diz: ah, chega, eu vou de qualquer jeito, vou tentar um emprego, ou isso, ou aquilo. Não é assim muitas vezes? Não apenas para emprego, para muitas coisas. Para fazer um exame médico, que às vezes é muito grave, para mudar algo importante na vida. Observem como cada um dos senhores também faz isso, como elabora esses conceitos, esses verbos mentais. Se estão fazendo como essa freirinha, talvez o padecimento guardadas as perspectivas, os contextos, possa lembrar muito o que estamos vendo aqui. Bem, ela diz que ela é muito infeliz com tudo isso, que ela às vezes fica com falsas suspeitas, etc. Em seguida ela nos diz, como podem ter se tornado tão cruéis as lembranças de momentos tão agradáveis que tivemos? E será que contra a sua natureza não devem essas lembranças servir senão para tiranizar agora meu coração? Ai de mim! A tua última carta deixou-me num lamentoso estado. Tão sensíveis foram as tuas palpitações que até parecia fazer esforços por se separar de mim. Todas essas emoções tão violentas me acabrunharam a tal ponto que por espaço de mais de 3 horas fiquei desfalecida. Proibia a mim própria regressar à minha vida que devo perder agora de ti, já que para ti eu não posso conservar. Finalmente, e malgrado meu, voltei a ver a luz e comprazia-me ao sentir que morria de amor. Estava, aliás, bem contente por já não te ver no meu coração despedaçado pela dor da tua ausência. Observem como ela retoma o tema, sempre o mesmo tema, e circunscreve o tema, navegando, fazendo uma circunnavegação de várias formas, indo, vindo, em espaços às vezes concêntricos, rodando feito um peão, tentando se afastar, voltando, às vezes com coisas boas, às vezes com coisas muito pesadas, e fazendo contrastes muito rápidos, insidiosos. Olhem o que ela nos disse, como podem ter se tornado tão cruéis as lembranças de momentos tão agradáveis. Isso é feito de muitas formas, ok? Uma pessoa faz isso lamentando, por exemplo, que perdeu. Lembra de coisas boas e pensa, puxa, mas eu não tenho mais, nunca mais terei paz, nunca mais terei coisas boas, perdi. Outros fazem isso porque aquilo que tiveram de bom querem muito mais, e como não tiveram, então, por um contraste de somas, ficam profundamente sentidos. Outros fazem porque se sentem substituídos, outros fazem por outras razões. E alguns fazem completamente diferente. Aprenderam a cadenciar esses verbos mentais, essas lembranças. Então as lembranças agradáveis ficam como um agradecimento por terem tido. E até fazem comparações, dizem, puxa, tanta gente nunca sequer passou perto disso que eu já senti, que bom que eu tive isso. Não é o caso dela. Não é o caso dela. Ela não tem informação para entender o que se passa, ela não tem discernimento para entender certos aspectos que poderiam ajudá-la. Tudo que ela faz é mergulhar nessas emoções e numa radiografia esplêndida nos mostrar como um arquivo histórico para nós pesquisadores o que houve. Bom, então ela diz, mas não importa, estou decidida a adorar-te durante toda a minha vida e a não ter olhos para mais ninguém. E eu te asseguro que também tu farás bem em não amar mais ninguém. Poderias, acaso, contentar-te com uma paixão menos ardente do que a minha? Encontrarás talvez maior beleza, mas não encontrarás jamais amor tamanho. E o resto não conta. Deixa de encher as tuas cartas com coisas inúteis e nunca mais me escrevas a dizer que me lembre de ti. Eu não te posso esquecer, como também não esqueço que me deste esperanças de vir passar algum tempo comigo. Ai de mim! Por que não queres ficar comigo a vida inteira? Nessas lamentações, nesses elementos, ela aprofunda e fraciona cada vez mais essas impressões subjetivas. Alguns parágrafos depois ela diz: "Confesso, no entanto, que a oportunidade que o meu irmão me proporcionou de te escrever me trouxe alguns momentos de alegria e suspendeu por instantes o desespero em que eu me encontro. Conjuro-te a que me digas por que é que te empenhaste em me encantar como fizeste, se já sabias que me havias de abandonar." Essas reminiscências, essas teorizações, essas abstrações às quais ela se entrega, para ela são extremamente dolorosas. Ela padece muito com isso. Não é? Vejam as inúmeras abstrações. Não é? Ora, ela questiona que ele a seduziu, que se ele já sabia que ele depois iria embora, por que ele fez isso. Ora, ela fica encantada por ele ter feito isso, porque deu vida à vida dela. Ora, é uma outra coisa. Não há um horizonte de linearidade. Há contrastes, sobreposições, fraturas e um grande sofrimento como consequência e como origem e fim de todas essas teorizações às quais ela se submete. Então, exausta e cansada, ela diz: "Perdoa-me, eu não te culpo de nada. Não estou em condições de pensar na minha vingança e só acuso a dureza da minha sorte. Parece-me que, ao nos separar, ela nos fez todo o mal que tínhamos a temer. Os nossos corações não os podia ela separar. O amor mais poderoso do que ela uniu-os para toda a vida. Se tens algum interesse pela minha, escreve-me muitas vezes. Bem mereço que me dês ao cuidado de me informar sobre o estado do teu coração, da tua vida. Peço-te também, sobretudo, que me venhas ver. Adeus. Não posso largar esse papel. Ele cairá nas tuas mãos. Bem quisera ter eu a mesma sorte. Ai de mim. Adeus. Não posso mais. Adeus. Ama-me sempre e faz-me sofrer ainda maiores males." Fim da carta. Bem, antes de irmos para a segunda carta, eu vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, reflexões, considerações sobre isto que vimos até aqui. Prosseguindo os nossos trabalhos. Observem, por favor, que na clínica, inúmeras vezes, os senhores estão diante de fenômenos existenciais muito próximos disso que estamos tratando. Com a distância dos séculos, com as atualizações e outros aspectos, muitas vezes estamos muito perto disso. Pessoas que descrevem no consultório a nós o que passam, seus desesperos, suas angústias, e ventam, se abandonam a esses ventos imensos, perigosos, dilemáticos, que fraturam a alma e o coração. Não que haja um propósito específico, um objetivo, não. Às vezes, e curiosamente, às vezes, pessoas que fazem isso têm existencialmente condições de compreensão, de entendimento, de reflexão em torno desses temas, de modo a, se não a endereçar para outras ordens e canais, para pelo menos lidar com isso de uma maneira producente para a vida delas, já que o sofrimento pelo sofrimento muitas vezes não diz respeito a elas, nem por uma razão estética, romântica, ou seja lá outra que for. No caso dessa menina, da Mariana Alcoforado, ela não tem realmente outros recursos. Ela se solta essas ventanias e se despedaça completamente diante disso. E vai e volta e se recompõe, se refaz e se desfaz. Como muitas vezes vemos em consultório tantas pessoas fazendo. Bem, ela prossegue então na outra carta dizendo: "Parece-me que faço a maior afronta do mundo aos sentimentos do meu coração quando procuro dar a conhecer escrevendo-os. Como eu seria feliz se você pudesse avaliar bem a intensidade deles pela violência dos seus. Mas nesse aspecto não devo confiar em ti e não posso deixar de te dizer, com força, aliás, bem menor do que a que me sinto, que não deverias maltratar-me deste modo, com o esquecimento que me leva ao desespero e que é mesmo uma vergonha para ti. E bem justo é que ao menos suportes que me lamente das desgraças que bem previra quando te vi tomar a resolução de me deixares. Observem como isso funciona, ok? Isso não diz respeito apenas a um relacionamento afetivo desta ordem. Quando um pai ou uma mãe perde uma criança num acidente, numa enfermidade, muitos pais e mães se comportam assim. Ora ficam com raiva da criança que morreu, ora sentem uma saudade imensa da criança que morreu, ora amam, ora desprezam, ora lamentam terem tido aquela criança que então morreu, ora fragmentam tudo em uma angústia e um desespero que não sabem de que ordenação é. Há que se ter cuidado com certas paixões humanas, há que se ter cuidado com certos movimentos da afetividade do coração. No trato com as imagens, sobretudo na ordem como aqui aparece, uma vez que este homem já foi, está na França, está vivendo a vida dele, mandou uma carta a ela, ela reage com essa carta dessa forma, depois ele passa um tempo sem escrever e ela já considera que ele a esqueceu, que ele não liga para ela, e ela está padecendo, etc. e tal. Ela está construindo a maior parte disso, uma vez que o diálogo entre eles tem como premissa aquilo que ela viveu e agora aquilo que ela não vive com ele, a não ser pelas reminiscências dela e pelas construções que ela faz sozinha. Algumas pessoas agem desta forma quando tratam, por exemplo, com seus desejos. Os seus desejos. Com aquilo que buscam, com aquilo que querem, com aquilo que desejam construir. Ora colocam isso repleto de medos, de angústias, ressalvas, contrastes. Ora colocam isso como se isso devesse vir em direção a elas como uma graça divina, um direito adquirido. Ora tentam trabalhar para se aproximar e não conseguem. Então há todas essas movimentações. Aliás, uma das leituras dessa obra, por exemplo, em Rousseau, ele faz algumas analogias sobre as relações disso com o desejo. Mas não é apenas a isso apenas que diz respeito. Ela prossegue dizendo depois para ele: eu reconheço que eu me enganei ao julgar que procederias de melhor fé do que é costume, porque o excesso do meu amor me punha, ao que parece, acima de toda espécie de suspeitas, e que merecia maior fidelidade do que é costume encontrar. Mas essa tua disposição para me atraiçoar acaba por me levar a melhor sobre a justiça que deves a quanto fiz por ti. E nos outros parágrafos ela vai colocar: atribuo toda essa desgraça à cegueira que me abandonei ao dedicar-me a ti, pois não devia eu prever que os meus prazeres acabariam antes que acabasse o meu amor? Podia eu esperar que ficasses para sempre em Portugal e que renunciasses à tua fortuna e à tua pátria só para pensares em mim? As minhas dores já não podem ter consolo e a lembrança das alegrias passadas. Tudo isso me enche de desespero. Bem, ela lamenta e ela segue se aprofundando nesta lamentação. Então, alguns parágrafos depois ela coloca: eu lembro, no entanto, de algumas vezes de haver dito que tu me farias infeliz. Mas esses receios se dissipavam e eu toda me comprazia em sacrificar e me abandonar ao encantamento e à má fé dos teus protestos. Enquanto ela faz esses julgamentos dele, por ele ter se enamorado, por ele ter se aproximado, que agora ela vê como má fé, que agora ela vê como encantamento e tudo, não é? E que na época ela olhava aquilo e dizia, ah, isso aí vai me deixar infeliz, mas em seguida ela cedia, ficava feliz por estar com ele e tal. Olhem o que ela faz depois que o tempo passa. De certa maneira, ela pode estar vivendo agora com muito maior intensidade nestas lembranças, nestes verbos mentais, nestes processos imagéticos, ela pode estar vivendo muito mais intensamente do que ela viveu na época em que de fato eles estiveram juntos e se encontraram. E ela pode, por se entregar a esses elementos de contrastes violentíssimos e essas questões, arruinar tudo de bom que houve naquele encontro entre eles, sem se dar conta disso. De tal maneira que se, por exemplo, ele aparecesse e voltasse de novo para a vida dela agora, por conta de tudo isso que ela construiu, já arruinasse completamente qualquer forma de vivência, qualquer forma de interseção. Não são poucas as pessoas que sonham uma vida inteira com determinada coisa, trabalham exaustivamente para tê-las, e quando acabam por ter, aquilo já não significa mais nada, elas desprezam. Elas, inclusive, olham para aquilo e dizem, puxa, mas é por isso que eu me sacrifiquei tanto. Muitas vezes isso ocorre por fatores como este, a construção imagética antes da vivência da coisa em si levou a essas rupturas, a esses fragmentos. Isso pode acontecer, claro, não é uma regra, isso não é um universal, não é para todos, e vocês compreendem as singularidades e os cuidados éticos que temos necessariamente de ter quanto à historicidade, à IP e os procedimentos clínicos, sem dúvida. Aí então, algumas páginas depois, a Mariana coloca, bem claramente vejo qual seria o remédio para todos os meus males e em breve me libertaria deles se deixasse de te amar. Mas ai de mim, que terrível esse remédio. Não, antes eu quero sofrer ainda mais do que vir a te esquecer. Infeliz é o que eu sou. E dependerá tudo isso de mim? Não posso acusar-me de ter desejado, nem que fosse só por um momento, deixar de te amar. Mais digno de compaixão aqui és tu do que eu, e vale mais sofrer tudo o que eu sofro do que gozar os lânguidos prazeres que te dão as tuas amantes aí da França. Não invejo a tua indiferença, não. Tenho pena de ti, e eu te desafio que de todo me esqueças. Posso me gabar de ter conseguido que, sem mim, apenas consigas ter prazeres aí imperfeitos. Sou mais feliz do que tu, pois a minha vida é mais plena. Senhores, com essas linhas que acabamos de ver, vocês têm um aprofundamento completo, não é? Do contraste. Bem, vamos dar uma olhada melhor aqui. Ela diz que, para ela, ela vê claramente que o remédio para tudo isso, para todos esses males que ela tem vivido, seria simplesmente ela parar de amar. Se deixar de amar, acabou, não é? Esse é o remédio que ela vê para ela quanto a isso. Essa é um dos sofismas, é uma das ilusões de achar que aquilo que motivou, em princípio, hein, porque nós não sabemos, todo esse emaranhado de coisas cessaria se aquilo que aparentemente motivou o amor cessasse. Quem diz? Tudo isso que ela construiu, essas imagens, esses contrastes, essas ventanias, isso pode agora prosseguir com vida própria, se indexando a outros fatores da estrutura de pensamento dela. É uma ilusão achar que simplesmente tirando o elemento motivador, todo o resto desaparecerá. Não há fundamentos para isso. Até pode acontecer, mas não sabemos. Depois ela diz que não, que ela prefere sim continuar sofrendo, não é, do que simplesmente apagar isso. Veja, ora ela quer se desfazer completamente, e ora ela diz, não, eu quero continuar sofrendo, mas quero continuar amando e me lembrando de tudo isso. mesmo sofrendo incrivelmente, olhem só o que ela coloca. E daí ela olha para ele e diz, porque ele é que é um coitado, porque ele não tem esse amor todo, ele vive com outras mulheres lá, aquele perdido no mundo dele, que ela deve ter até compaixão dele. Olhem como oscila o elemento, uma hora compaixão, uma hora raiva, uma hora desprezo, outra hora, por favor, não me esqueça, me escreva, não, olha, não me abandone, venha me ver. Nesse mosaico de coisas todas, que ordenados significam um grande sofrimento, entre outras coisas, para ela, e muito pouco uma condução de vida para onde ela possa se orientar, observem que tudo isso faz, pelos sintomas que isso começa a produzir e aprofundar, um desgaste muito grande. Okay? Onde isso vai terminar, de que maneira isso acaba se manifestando e se desdobrando na estrutura de uma pessoa, olha, isso vai muito longe. Às vezes isso se transforma numa somatização grave, às vezes isso se transforma num elemento emocional, afetivo, o que na psiquiatria seria uma grave depressão, outras vezes uma outra coisa, nós não sabemos. Mas a prudência aqui, é claro que virá antes de muitas coisas, não é? Bem, algumas páginas depois, ela cita que o seguinte, um oficial francês teve a caridade de me falar de ti nesta manhã durante mais de 3 horas. Disse-me ele que a paz da França estava feita. Se assim é, não poderias vir ver-me e levar-me para a França contigo? Mas eu não mereço isso. Bem, faze o que te aprouver. O meu amor já não depende do modo como me tratas. Desde que partiste, não tive um único momento de saúde. E o meu único prazer consiste em murmurar o teu nome 1000 vezes ao dia. Algumas religiosas que conhecem o estado deplorável em que tu me puseste, falam-me muitas vezes de ti. Saio o menos que me é possível do meu quarto, onde vieste tantas vezes, e olho sem cessar o teu retrato, que me é 1000 vezes mais caro do que minha própria vida. É ele que me dá alguma alegria, mas provoca-me também um grande sofrimento, quando penso que talvez nunca mais te volte a ver. E por que há de ser possível que nunca mais eu te veja? Terás-me abandonado para sempre? Estou desesperada. A tua pobre Mariana já não pode mais. Desfalece ao acabar esta carta. Adeus, adeus, tem compaixão de mim. Fim da carta. Bem, se os senhores consideram que nas 3 últimas cartas o mesmo se repetirá, sim, o mesmo se repetirá acrescentado de maior penúria, maior fragmentação, sofrimento e uma imensa repetição que não termina jamais. Ela inicia a 3ª carta dizendo: que irá ser de mim e que queres que faça? Como estou longe de quanto havia previsto, esperava que me escrevesses de todos os lugares por onde passasses e que as tuas cartas fossem muito longas. Esperava que alimentasses a minha paixão, com a esperança de voltar e de me ver, que uma total confiança na tua fidelidade me daria um certo repouso, que eu ficaria em qualquer caso num estado bastante suportável, sem extremos de dor que eu tenho vivido. Tinha mesmo pensado em alguns vagos projetos de fazer quando estivesse ao meu alcance para me curar, se pudesse ter a certeza de que me tinhas efetivamente esquecido, mas o teu afastamento, alguns ímpetos de devoção, o receio de arruinar por completo o resto da minha saúde, com tantas vigílias, inquietações, a pouca probabilidade do teu regresso, a frieza da tua paixão, a tua partida baseada em tão precários pretextos, boas demais e por demais inúteis, pareciam oferecer-me auxílio bastante seguro, se para tanto ele fosse necessário. Ai de mim, como sou de lamentar eu, que não posso partilhar contigo as minhas dores e que me encontro a sofrer sozinha tamanha desgraça. Ela então repete tudo o que ela falou na outra carta, com outras frases, com outras palavras, e faz algumas alterações, colocando ele, o Marquês, no lugar dela, ela, muitas vezes, no lugar dele, não quanto à emoção propriamente, mas quanto ao contexto. Olhem essa parte do que ela fala. Enganei-te, e és tu que te deves queixar de mim. Ai de mim, e por que o não fazes? Eu te vi partir, não posso ter esperança de te ver voltar, e no entanto eu respiro, enganei-te, afinal, e peço teu perdão. Mas tu não me dás, trata-me com severidade. Não achas que os meus sentimentos têm violência bastante? É mais difícil de contentar. Ordena-me que morra de amor por ti. Conjuro-te a que me dês esse socorro, a fim de que vença a fraqueza do meu sexo e acabe com todas as minhas indecisões por um ato de verdadeiro desespero. Adeus. Bem gostaria de nunca ter te visto. Ah, como sinto a falsidade deste sentimento! E vejo, neste preciso momento em que te escrevo, que gosto bem mais de ser desgraçada amando-te do que gostaria de nunca ter te visto. Aceito, pois, sem lamentações, a minha triste sorte, já que tu a não quiseste tornar melhor. Adeus! Promete que me lamentarás com saudade se eu vier a morrer de dor, e que ao menos a violência da minha paixão te tire o gosto e te afaste de todas as coisas. Essa consolação me bastará, e se é preciso que te abandone para sempre, bem gostaria de não te deixar a uma outra qualquer. Não seria uma crueldade, sem par da tua parte, servires do meu desespero para te tornares mais amável e para mostrar também que provocaste a maior paixão deste mundo? Adeus, mais uma vez. Escrevo-te estas cartas longas demais. Eu nem tenho suficiente respeito por ti, e disso te peço perdão. E ela continua dizendo adeus, 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 e fazendo esses processos de alternância. Inúmeras vezes os senhores verão fatores que se aproximam disso que estamos vendo no consultório. Verão quando, às vezes, no casal, a esposa vem a morrer porque está com câncer gravíssimo, não é? E vem a falecer, e o marido, que a amava muito, fica sozinho no mundo. Então ele faz, muitas vezes, diálogos como esses que vocês acabaram de ver. Negociações com a pessoa que foi, alternâncias com a pessoa que foi. Por vezes, o diálogo soa tão próximo que a impressão subjetiva que alguns podem ter é que estão lendo de novo a carta. Claro que o contexto é infinitamente diferente, mas, por exemplo, às vezes vocês verão o marido dizer no consultório: doutor, quem morreu de fato fui eu. Ela partiu para a vida, porque quando ela se foi, ela levou tantas coisas minhas, minhas emoções, meus sorrisos, meus sonhos. Quem morreu fui eu, doutor, não foi ela. Ela está viva. Vejam o processo de alternância. Vejam como esses elementos se passam, as negociações, os elementos. Muitas vezes essas confabulações, esses elementos vão muito longe. E eles vão de maneira aleatória, lotérica, pelos horizontes. É importante que vocês considerem esses elementos dentro da historiografia, da IP, dos recursos que a pessoa possa ter para lidar com isso, ok? Não pensem que simplesmente dar passagem a esses recursos todos que a pessoa coloca fará uma equação qualquer para ela. Por vezes a equação diz respeito a um esgotamento nervoso completo ou a uma atitude dramática súbita, que não é o que a pessoa faria se pudesse ter discernimento e orientação conforme a historicidade dela, ok? Então, sempre aqui a prudência é muito importante. Eu vou parar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Vamos então a algumas elaborações desta quarta carta, antes do corolário de toda essa situação, na quinta e última carta. Então ela fala: há 5 ou 6 meses fizeste-me uma confidência desagradável. Confessaste-me com toda simplicidade que tinhas amado uma dama no teu país. Se é ela que te impede de voltar, me diz, sem contemplações, a fim de que eu não sofra mais. Um resto de esperança me sustenta ainda. Mas, se ela não há de ter qualquer sequência, então eu preferia perdê-la de todo e perder-me com ela. Manda-me seu retrato com algumas das suas cartas e escreve-me tudo o que ela te diz. Talvez encontre aí razões para me consolar ou para me afligir ainda mais. Não posso continuar por mais tempo no estado em que me encontro e toda mudança que houver só poderá ser-me favorável. Eu pergunto aos senhores que estão acompanhando essa correspondência: acham que se ele atendesse, mandasse a foto da outra, cartas da outra e tudo mais, isso resolveria alguma situação aqui? Aliás, foto não, um retrato, não é? Não, foto. Não havia fotografia. Retrato pintado, retrato desenhado. Acham que isso resolveria qualquer coisa? O que ela fala, o que ela diz, que acha que será um alento, que acha que poderá melhorar, de fato é isso? Ela mesma questiona se poderia ser assim. Mas em tudo isso, a quinta e última carta nos traz elementos realmente importantes não apenas na finalização de tudo isso que está acontecendo, mas nos traz elementos importantes de construção de tudo isso que está acontecendo. A quinta carta propriamente não é o final, é muito mais um início e uma advertência para uma série de eventualidades como esta que estamos vendo aqui. Considerem os senhores, vamos, o meu intuito seria de ler toda a quinta carta na íntegra. Por questão de tempo, é óbvio, não temos como fazer isso no curso. Mas eu convido os senhores, como sempre, a ler na íntegra a obra Maria Alcoforado, Cartas Portuguesas, publicação no Brasil da LPM, para que possam fazer as suas considerações e reflexões sobre isso. Lembrem, algumas pessoas, com relação a verbos mentais e imagens, quando se encantam com isso, quando buscam isso, tratam essas imagens da forma como os senhores estão vendo, arruinando completamente ou as imagens, ou a si mesmos, ou a tudo ao redor. Outros fazem complementações, outros fazem contrastes, outros fazem de cada coisa um pouco. É muito importante, quando lidamos com aspectos como estes, buscarmos a compreensão do fenômeno, não é? Até para podermos trabalhar com ele na clínica. Então, na quinta carta, ela diz: escrevo-lhe pela última vez. Espero fazer-lhe saber, pela diferença dos termos e do tom desta carta, que finalmente você me persuadiu de que já não me amava e que, portanto, também eu devo deixar de o amar. Vou, pois, enviar-lhe pelo primeiro portador tudo que ainda me resta de você. Bom, vamos então, após tudo que vocês viram aqui, quer dizer que o critério para ela amar, para ela construir tudo que ela construiu, foi a ideia de que ele a amava também? e que, portanto, agora que ela de alguma forma tem notícia de que ele não a ama, então isso é suficiente para que ela termine com tudo isso que ela estava vivendo? Então não era o fato dela deixar de amar, como ela disse antes, é esse o critério que poderia romper todos esses elementos? O que houve? Bem, ela prossegue dizendo: não receie que eu lhe escreva, nem sequer porei o seu nome na encomenda. Encarreguei de tudo Dona Brits, a quem eu tinha acostumado a confidências bem diferentes desta. Os cuidados dela ser-me-ão menos suspeitos do que os meus. Ela tomará todas as precauções necessárias, a fim de que eu possa ficar certa de que recebeu o retrato e as pulseiras que me deu. Quero, no entanto, que saiba que há alguns dias a esta parte sinto vontade de queimar e de destruir esses testemunhos do seu amor que me eram tão caros. Mas mostrei-me. Vou colocar aqui no mudo. Mas mostrei-me. Onde está? Mas mostrei-me tão fraca que consigo que nunca acreditaria que eu pudesse ser capaz de tais extremos. Desejo, pois, gozar de toda a dor que tive ao separar-me deles e causar-lhe também a si algum despeito. Bem, ela continua nesse desabafo dela, dizendo que agora da parte dela tudo terminou, etc. O que será que motivou isso? O que motivou isso foi o fato dele ter se mostrado, em relação a ela, profundamente educado, profundamente solícito, ter acolhido os sentimentos dela, ter demonstrado a ela que da parte dele havia uma profunda estima. Aqui observem algo muito importante quanto a esses elementos. Usualmente, numa época como a nossa, numa base categorial como a nossa, tal qual na época dela, há elementos de paralelismos que ainda alcançam certos vetores. Por exemplo, hoje é usual que você pense: bom, quando algo assim, que a pessoa fica magoada, que rompe, etc. tal, é porque houve algo muito sério, algo muito assim, uma desavença, etc. Não, nem sempre. Por vezes o que há é que da nossa parte nós entramos com amor, muito amor, não é? E um amor nessas bases que vocês viram que ela ofereceu, e do outro lado, quem está do outro lado pode oferecer não amor, mas uma amizade profunda, uma reciprocidade na forma de um respeito que, para quem entra com amor, destoa, é ofensivo e dói tanto quanto uma rejeição, quanto uma afronta, quanto um desaforo. Aliás, às vezes é lido desta forma. Vejam que parece completamente desproposital, desarrazoado, não é? Algo sem sentido, e muitas vezes é assim que ocorre. Não é? Algumas pessoas, e ela mostra nitidamente isso, ela deu amor, ela quer amor, não quer outra coisa, e não aceita menos. No entanto, por tudo que ela nos coloca aqui, será que ela, que propôs amor, esse amor que ela coloca desta forma, com elementos de paixão, elementos de contrastes, de paradoxos, típico do barroco, né, do romantismo barroco e ainda muito próximo nos nossos dias, ela entenderia se de fato ele estendesse e dissesse a ela: ok, vou entrar com amor também. Ela entenderia uma linguagem como amor? Seja um amor fraterno, seja um amor profundo, seja um amor na forma como ela oferece e entende amor. Quais são as chances de algo como ela coloca como amor terminar bem de qualquer maneira? São muito remotas, não são? E quais as chances de uma pessoa como ela compreender isso que estamos falando? Será que ela para ouvir isso? Será que ela tem um mínimo de recíproca de inversão para poder ouvir e entender tais coisas? Vejam, ela mesma disse: os seus impertinentes protestos de amizade, olhem bem, e as delicadezas ridículas da sua última carta mostraram-me que recebera todas as que eu lhe escrevi e que elas não provocaram no seu coração nenhuma emoção, apesar de as ter lido, seu ingrato. E ainda sou tão louca que me sinto desesperada por não poder pensar que elas não lhe tinham chegado e que não lhes tinham entregado. Eu detesto essa sua sinceridade. Acaso lhe tinha pedido que me dissesse sinceramente a verdade? Por que não me deixou a minha paixão, pelo menos? Tudo o que tinha a fazer era não me escrever. Eu não procurava ser esclarecida. Não será para mim o cúmulo da desgraça saber que nem sequer fui capaz de o obrigar a ter o cuidado de me enganar e a sentir-se ao menos na obrigação de se desculpar? Pois saiba que me apercebo perfeitamente de que é indigno de todos os meus sentimentos e que conheço toda a sua malvadez. Senhores, me digam, que chance esse pobre homem tem a não ser morrer esquartejado existencialmente diante de tais contextos? Que palavra pode defender qualquer argumento da parte dele de forma que ele ao menos possa ser ouvido e entendido? Ela está falando com quem, afinal? É com um espelho? É com uma gangorra? Ela está falando com ela? Ela está falando com ninguém? O que ela ama? De que modo ela ama? O que é isso que ela diz que é amor? Não foi ela que implorou tantas vezes para que ele fosse sincero, para que dissesse a ela se tinha uma outra, para que ele pelo menos escrevesse, para que ele não a esquecesse? E agora ela está dizendo, ela se queixa daquilo que ela mesma pediu que ele fizesse. Algumas pessoas que têm a alma cheia de ciúmes, rancores, remorsos, vinganças, falam na clínica que querem alguém puro, bom, sensível, correto e tudo. Se essa pessoa aparecer, se é que vai aparecer alguma vez, por que tal pessoa conseguiria fazer uma intercessão com alguém que está tão cheio de rancores, mágoas? Que chance teria a não ser fenecer, desaparecer, ser destruído diante de uma tal situação? E, no entanto, ainda assim, alguns amam, mesmo sabendo que não serão entendidos, não serão compreendidos, serão repudiados, julgados. Ainda assim, alguns amam, porque para eles a vida não é esse escambo, a vida não é uma troca. Não é preciso amar para receber amor de volta. Não é um balcão de negócios. Então, alguns amarão independente do que o outro fará do outro lado. Semearão elementos maravilhosos, independente do que o outro vai fazer, se vai jogar fora, se vai guardar alguma coisa. Fazem isso, entre outras coisas, porque às vezes é da constituição deles amar, como é dessa moça amar dessa forma, que ela chama de amor. Vejam os dilemas humanos em alguns casos. Por vezes é assim, por vezes temos outras formas. Ela prossegue dizendo, nada quero saber do resultado desta minha carta. Não perturbe o estado que para mim estou a preparar. Parece-me que pode dar-se por satisfeito com o mal que me fez. Seja qual for o desígnio que tenha concebido de me tornar infeliz, não me tire desta minha incerteza. Com o tempo, espero transformá-la numa certa tranquilidade. Prometo não odiar você. Por demais, desconfio dos sentimentos violentos para me atrever a fazê-lo. Estou convencida de que talvez venha a encontrar nesta terra um amante mais fiel e melhor que você. Mas, ai de mim, quem poderá despertar em mim o amor? Bastará a paixão de um outro homem para me encher? Teve a minha sobre si algum poder? Não experimentei eu que um coração enternecido jamais esquece aquilo que o fez conhecer transportes que não conhecia e de que era capaz? E ela prossegue nessas perguntas sem fim. Então, mais acusações. Por que me fez conhecer a imperfeição e o desencanto num afeto que não deve durar eternamente e as dores que acompanham um amor violento quando ele não é recíproco? E por que quase sempre uma inclinação cega e um destino cruel para nos fazer prender aqueles em que só outro amor poderia encontrar eco? Essas considerações dela vão muito longe, e então ela repete tudo o que ela viveu com ele. Por fim, ela diz: "Ah, fui eu a culpada de todas as minhas desgraças. Primeiro, eu habituei você a uma grande paixão, onde havia demasiada simplicidade, e é preciso artifícios para se fazer amar. É preciso procurar, com uma certa habilidade, os meios de inflamar, pois o amor, só por si, não gera amor. Desejava que eu o amasse, e como conceber esse desígnio, nada omitiu para o conseguir. Ter-se-ia mesmo resolvido a amar-se, se tal fosse necessário, mas você viu que podia triunfar na sua empresa sem paixão, e que não tinha qualquer necessidade dela. Que perfídia! Julga que não pode enganar-me impunemente? Se algum acaso o trouxer a esta terra, juro-lhe que o entregarei à vingança dos meus parentes." Essas oscilações prosseguem. Ora ela diz que não sentirá vingança, que não sentirá raiva, ora ela sente, ora ela fala em perdão e amor, pena, condescendência, e flutua, e flutua, e flutua. Por fim, ela diz: "Bem vejo que estou ainda mais ocupada do que devia estar com as minhas censuras e com a sua indiferença. Mas lembre-se de que prometi a mim própria um estado mais sereno e que lá hei de chegar. Ou então tomarei contra mim alguma resolução extrema que tomará conhecimento sem grande desgosto. Mas nada mais quero de ti. É preciso que o deixe e que não volte a pensar em si. Julgo mesmo que não voltarei a escrever-lhe. Tenho alguma obrigação de lhe dar conta dos meus atos?" Assim termina o livro, que na verdade recomeçará de várias formas, de várias maneiras, de novo, de novo e de novo. Com isso, chegamos ao final da nossa aula. Agora vamos, então, para as dúvidas, considerações, questões dos senhores sobre isso que vimos hoje.
A casa está bonita, a dona está demais. A última visita, quanto tempo faz? Balançam os cabides, lustres se acenderão. O amor vai pôr os pés no conjugado coração. Será que o amor se sente em casa? Vai sentar no chão? Será que vai deixar cair a brasa no tapete coração? Quando aumentar a fita, as línguas vão falar que a dona tem visita e nunca vai casar. Se enroscam persianas, louças se partirão. O amor está tocando o suburbano coração. Será que o amor não tem programa? O ama com paixão. É virando no sofá, sofá virando cama, coração. O amor já vai embora ou perde a condução? Será que não repara a desarrumação? De tanta cerimônia, se a dona já não tem vergonha no seu coração?